Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com o jornalista Altamiro Borges, que é coordenador do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Nós vamos fazer uma avaliação com o Altamiro sobre a cobertura da mídia tradicional das manifestações que ocorreram em todo o Brasil na última sexta-feira contra a reforma da Previdência ou a luta em defesa da aposentadoria do trabalhador brasileiro. Olá, Miro, tudo bem com você?
Tudo bem, Rafael, e você, tudo bem, Miro?
Também, muito obrigado pela tua participação. Miro, o Brasil inteiro, na última sexta-feira, realizou mobilizações contra essa proposta de reforma da Previdência. Todas as capitais, 120 cidades por todo o Brasil, só aqui em São Paulo, mais de 60 mil pessoas participaram dessa mobilização na Avenida Paulista. Em todas as capitais brasileiras, grandes atos. E quando a gente vai olhar a mídia comercial, a mídia dos oligopólios, pouquíssimas notas, uma notinha de rodapé, como se, mais uma vez, a luta dos trabalhadores na defesa dos seus direitos não fosse notícia, não é isso, Miro?
Exatamente, exatamente. Eles não, a mídia tradicional, a mídia monopolista, não nega o seu caráter de classe, ela não vacila. Ela defende a reforma da Previdência, ou a contra-reforma da Previdência, já que ela é vinculada aos banqueiros, né? E quem vai ganhar com essa história da reforma da Previdência são os banqueiros. Então a mídia não vacilou, ela simplesmente escondeu os protestos. Se fosse um protesto a favor da reforma da Previdência, como a turma do MBL, aqueles maluquetes do MBL disseram que iam fazer, né? Se fosse isso, possivelmente a mídia tinha dado destaque. Seria matéria no Jornal Nacional, um monte de pirralho pedindo para acabar com a aposentadoria do trabalhador. Mas como não foi, a mídia escondeu.
Pois é, eu ia comentar isso com você. Se fosse uma manifestação contrária, provavelmente teríamos links ao vivo das televisões e das rádios direto da Paulista, abrindo os microfones para todos aqueles que defendem essas pautas, que são, como você já afirmou, pautas de interesse dessa mídia oligárquica, né, monopolista. Agora, como é que você vê, diante dessa situação de barata voa, desculpa o termo, que acontece no Congresso Nacional, de falta de uma condição de aglutinação, enfim, da base aliada do governo de Jair Bolsonaro ou do desgoverno de Jair Bolsonaro, como é que você avalia as próximas semanas, o início da tramitação na Câmara dos Deputados, diante dessa situação que a gente está vivendo? O índice de apoio ao Jair Bolsonaro está caindo de uma maneira vertiginosa, a gente vê manifestações de vários tipos acontecendo dentro do próprio governo e dentro da base do governo no Congresso Nacional. Amanhã, terça-feira, tem uma reunião na CCJ e é esperada a participação do Paulo Guedes. Você acredita que esse tipo de articulação vai conseguir produzir resultado no Congresso Nacional?
Eu acho que é isso. A mídia escondeu porque a mídia defende mais de 90% da cobertura das emissoras da televisão e rádio, das revistonas e dos jornalões. Mais de 90% da cobertura é favorável à retirada de direitos dos trabalhadores na Previdência. É favorável ao fim da aposentadoria. É favorável a que o sujeito só tenha aposentadoria depois que morrer num centro espírita. Né? Então a mídia é favorável e por isso sabotou o ato. Os atos, no meu entender, superaram a expectativa, foi uma grande vitória do movimento sindical. Agora, eles foram muito importantes, mas ainda não é necessário. É preciso manter esse pique de mobilização, né? Eu acho que esse é um momento de pressionar cada parlamentar, voltar a fazer aquelas atividades em aeroporto. Eu acho que quem merece um tratamento especial, inclusive, é esse menino do Rio Grande do Norte, que é o secretário da Previdência do governo, né? Que é um sujeito que já não foi eleito deputado federal, o tal do Rogério Marinho.
Que foi relator da reforma trabalhista, né?
Foi relator da reforma trabalhista e não foi eleito deputado federal, porque o trabalhador percebeu que o sujeito é um sacana, quer tirar direito dos trabalhadores. Né? E agora eu acho que deve fazer o mesmo com parlamentares, senadores e deputados. É pegar no pé e falar, olha o que ocorreu com o Rogério Marinho, lá do Rio Grande do Norte, ou o que pode ocorrer contigo, bicho. Então, é manter o pique de pressão. Né? Agora, eu acho que o governo, conforme você não disse, está enrolado. Né? Esse governo é muito incompetente. Né? O Jair Bolsonaro, ele nem pensava que ia chegar à presidência. Chegou à presidência, graças, entre outros, à própria mídia que chocou o ovo da serpente fascista no Brasil. Né? Ele não tem competência nenhuma. O sujeito é um tuiteiro, não é um político. Né? A família dele é uma família de destrambelhada. né, de milicianos, e um batendo cabeça no outro, né, então não consegue ter base política, nem o PSL, que é o partido do Bolsonaro, partido só de laranjas, é a sigla, nem o PSL está dando apoio à reforma da Previdência, né, está um tiroteio. O Maia já disse que não conversa com o Onyx hoje, né, então eu acho que é possível derrotar essa reforma. E se derrotar essa reforma, o Bolsonaro está em maus lençóis, porque ele é o laranja do Deus Mercado para fazer a reforma da Previdência. Se não conseguir fazer isso, o sujeito pode ser defecado do Palácio do Planalto.
Outra coisa que você falou agora, Biro, e é muito importante da gente destacar, esse trabalho unificado de todas as centrais sindicais contra a reforma da Previdência. Lembrando que as centrais e os sindicatos vêm sofrendo um ataque do governo Bolsonaro na tentativa de fazer uma asfixia financeira das suas contas, enfim, para que possa realizar o seu trabalho. Essa união também é fundamental, né?
Eu acho essa união decisiva. Sem essa união, nós não teríamos a manifestação de sexta-feira, né? É uma velha charge da Laerte, que é assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A gente só derrota o bicho unido. Né? Eu acho que essa união é decisiva, acho que a gente podia inclusive dar mais passos nessa união. Por exemplo, por que não pensar um 1º de maio unificado de todas as centrais? Né? Acabar com essa história de 1º de maio de cada central. Fazer um unificado em defesa da Previdência, em defesa dos direitos trabalhistas, em defesa da organização de classe. Né? Porque é isso, o governo percebeu, desde o golpe, eles perceberam o seguinte, para bancar a reforma da Previdência, para bancar a reforma trabalhista foi a primeira. Não era uma PEC, não precisava mexer na Constituição. Eles conseguiram mais fácil. Mas para bancar essas reformas, eles precisam quebrar a espinha dorsal do movimento sindical. Né? E quebrar a espinha dorsal do movimento sindical hoje, a técnica que está sendo usada é a da asfixia financeira, como você disse. Né? É inviabilizar qualquer luta. Eu acho que o movimento sindical está dando mostras de que, mesmo na dificuldade, mesmo sem grana, é possível resistir se unindo. Está de parabéns.
E mesmo com toda a mídia tentando esconder essa união, essa mobilização realizada pelos representantes dos trabalhadores, com os trabalhadores, é importante sempre a gente ressaltar isso também, né? Que dirigente sindical sem os trabalhadores também não representa ninguém, não é verdade, Bilo?
Com certeza, com certeza. Esse negócio que você diz é um outro aspecto muito importante para entender. É que o movimento sindical, alguns já tinham entendido há algum tempo, tanto é que tá aí a belíssima experiência da Rede Brasil Atual, da rádio, né? Da TVT, de vários sindicatos que têm boletins, jornais, periódicos, trabalho em rádio, trabalho em TV, né? Mas boa parte do movimento sindical não tinha entendido a importância da luta de ideias na sociedade, a importância da batalha da comunicação. Né? Eu acho que agora vai ficando cada vez mais preciso isso. Né? Está aí, ó, a mídia toda a favor da reforma, da deforma da Previdência, escondendo os atos dos trabalhadores. Se o movimento sindical não apostar em comunicação, não investir em comunicação, ele perde a batalha.
Palavras do jornalista Altamiro Borges, que é coordenador do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. Miro, para a gente terminar, a notícia que acaba de ser divulgada pelos veículos de comunicação, que foi o desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinando a libertação de Michel Temer. Na tua avaliação, os integrantes da Lava Jato vão correr e vão acionar Deus e o mundo para tentar impedir a soltura do ex-presidente Michel Temer? Como aconteceu com o ex-presidente Lula?
Eu acho que o Michel Temer já devia estar preso há muito tempo. Né? E o principal crime dele foi romper com a Constituição, ele que se diz um constitucionalista, e promover um golpe de Estado. Né? Então, pelo crime de lesa pátria do golpe de Estado, ele devia estar preso há muito tempo. Denúncias de corrupção contra o Michel Temer, que parece que gosta muito de portos, né, são antigas. Né? Agora, eu acho que a forma como foi feita a prisão é totalmente incorreta e foi a Lava Jato tentando sair da sinuca. A Lava Jato vinha se desgastou muito, principalmente com aquele projeto maluco daquele rapaz do PowerPoint, de criar uma fundação, né, com 2,5 bilhões de reais da Petrobras, né? Coisa estranhíssima, parece um fundo eleitoral escondido, né? Estava se desgastando, estava sofrendo constantes derrotas para sair. Né? Tinha sofrido uma derrota, inclusive, na Câmara Federal, né? O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, deu um chega para lá no Sérgio Moro, né? Que é a expressão da Lava Jato, né? O chefe da Lava Jato, né? Deu um chega para lá dizendo que ele era um hélice funcionário do presidente, só faltou chamá-lo de miliciano do Bolsonaro.
E desqualificou também o projeto de lei do Sérgio Moro, né? Disse que fez um Ctrl-C, um Ctrl-V.
Um projeto anticrime. É, pois é, que na verdade é um projeto de licença para matar, né?
Pois é.
Então a Lava Jato tentou voltar à tona, né? Estava levando porrada de tudo que é lado, estava nocauteado, estava escanteado, tentou voltar à tona com essa prisão arbitrária. Agora vem o pedido de soltura. É evidente que o esquemão vai ser montado de ambos os lados. Né? Nós estamos numa guerra de instituições, né? entre outros, entre o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal. Isso é uma guerra, né, que escancarado. Né? O Brasil está num caos institucional em função do golpe que foi dado e que possibilitou, inclusive, a vitória desse fascistinha chamado Jair Bolsonaro. É uma guerra, vai ser uma guerra interessante essa.
E na tua avaliação, Miro, você que é um estudioso da mídia, os jornalões, a mídia oligárquica vai tomar as dores de quem? Ou vai ficar do lado de quem nessa briga?
Eu acho que na mídia muita gente gostaria de tomar as dores do Michel Temer, mas a aliança Partido da Imprensa Golpista, PIG, com o Partido da Lava Jato é muito antiga, né? Eu acho que prevalece a aliança do PIG com o Partido da Lava Jato.
Perfeito. Quero agradecer a participação do Altamiro Borges, jornalista e coordenador do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, fazendo uma avaliação sobre a cobertura da mídia, das manifestações que aconteceram por todo o Brasil na última sexta-feira, o silêncio da mídia, que também diz muito da importância dessas mobilizações realizadas em mais de 120 cidades pelo país, as grandes capitais, todas elas com atos reunindo dezenas de milhares de pessoas, e o silêncio total da mídia, e o Altamiro fazendo uma avaliação desse tipo de comportamento dos veículos de comunicação diante dessa luta dos trabalhadores contra a retirada de direitos na proposta de reforma da Previdência de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. Miro, muito obrigado pela tua participação, um abração para você e a gente conta contigo sempre aqui no Jornal Brasil Atual.
Tá, joia, Rafael. Um abração e parabéns aí pelo trabalho, viu?
Um abraço. Altamiro Borges, aqui no Jornal Brasil Atual.